coisas podendo se tirar da paraxá. Todo lugar onde se abre. Estudaram com mais coragem, sim, recitou com mais coragem, acabou a paraxá. Você tira do Mussar alguma coisa boa aí.
Tem um pouco a paraxá com mais assuntos na Torá.
Verdade, verdade. É Guilherme. Leone, tem cadeira aí para vocês? Você tirou para você de Mussar alguma coisa forte? Tirar do Mussar, né? Uma paraxá dessas, na batalha. Pode estudar a paraxá inteira com Urashi. Mas se não tira de Mussar alguma coisa, então é. Um pouco para cá levanta lá. Cheio, cheio, cheio de Mussar. Cheio de Mussar. Vassaf subasha do Kirbo, Itavu Tava. Vaiashuvu, Vaiugam, Bnei Israel, Numiach, Reino Bassar. Zaharnu et adaga, ai como era bom o peixe lá no Egito, ah! Ashenochal no Mitzrayim, Kinam, et akishuim, et avatich, melancia tão gostosa, betechatzim, et abitzabim, et ashumim, o cebola, e a. Sei lá como se fala em português isso, nobre, hã? Alho, alho. Vata nafsheinu yelisha, enkol, bilti elamon, eneinu. Mon, falo Urashi, mon eneinu, mon bashachar, mon baere, de manhã é mon, à noite é mon. Chega, enjoa. Nós não somos o Rashteinman, que pode comer todo dia uma batata cozida. Enjoa, chega uma hora que enjoa, todo dia de manhã, mon de manhã, mon de noite. Dá para entender, é uma batata boa. Tá na boa. Aí vem, a Torá fala, Vamon kizragado vem no Ikei Nabdoilach. Então, Rashi fala, Isro Elohim Limis e a Kodesh Baruch Hu Emeris. Continuação. Ela falou, mas tá na boa, né, Rabotai? Enjoa, todo dia a mesma comida, de manhã e à noite a mesma comida, tá bom que tinha o gosto que queria, né? Rolzot, mesmo com o gosto que queria, mas estava no prato, me esperando todo dia, aquele mol estranho. É, não é? Não sei. E todo dia a mesma coisa, enjoa. A pior tem razão, a pior. Você sabe que uma vez foi uma vez que eu tive essa história, uma vez um bachur que veio de Cutia para Yeshivá Gvoá. No começo estava um pouco difícil para ele na Yeshivá Gvoá. E aí, conversando com ele, ele me falou assim: Rabino, a Yeshivá em Cutia é um campus muito grande. É muito grande o lugar, então tem futebol, tem piscina. Então você não está o semestre inteiro na Yeshivá, mas tem muito lugar para ver, muito lugar novo sempre, muito tem onde ir. E Yeshivá Gvoá, aquela casa lá, né, em São Paulo já é Yeshivá Gvoá, os quartos em cima, o mesmo quarto, todo dia, subir, dormir no mesmo quarto, o mesmo escritório lá, Betamidrash, tem, então chega uma hora que enjoa. Ele falou. Aí eu falei para ele que o menino que está estudando bem, está crescendo bem, então é, o que muda o quarto? Muda o Tosfot, é mais um Tosfot, mais uma Agmará. A Agmará é nova, o Tosfot é novo, cada sugiá é nova. E isso está mudando. A pessoa tem que ter novidades na vida. Dá a vontade. A pessoa tem que ter novidade. A pessoa é feita desse jeito que ela gosta de não ficar no mesmo. É enjoado a mesma coisa sempre. Mudar sempre. Bem, verdade. Mas se ela está estudando, ela está estudando Torá, ela está tendo novidade. tem um Rebbe de Vishnitz, ele faleceu já, o pai dos Rebbe de Vishnitz de hoje em dia. Ele vinha para St. Moritz, para a Suíça, todo ano, para férias. Uma vez eu estava com ele lá nas férias, era Bachur, e eu vi ele falando para um balabai. Pô, na Drachá ele falou isso, talvez. Né? Ele falou que pessoas vêm para mim, pessoas me falam para mim, que eu pergunto para eles se eles estudam Torá. Então eles falam que eles estudam, então ele falou assim, eles falam que eles têm um shiur todo dia. Aí eu pergunto para eles, eles têm um shiur, mas a Gemara fala, ele vai em lahem shiur. Torá é uma coisa que não tem que ter shiur. E você fala que tem um shiur, aí ele falou assim, que a pessoa falou para ele, olha, Rabino, eu tenho que ir todo dia, eu chego, eu tenho que ver as notícias, as novidades. Então o Rabino falou assim, olha, você quer novidades? Vem para cá, eu te dou novidades. Vem, eu te mostro uma Gemara, que vem estudar Gemara, você vai ver novidades. Quer dizer o seguinte, né? Então respondendo para o Bachur, aquela vez eu respondi assim, as pessoas têm que ter novidade, não posso enjoar da mesma coisa, depende do que ela, o principal da vida dela. O principal da vida dela é as paredes da Yeshiva, é a comida da Yeshiva, então é verdade, é enjoado todo dia, a mesma parede, a mesma... Mas o principal é o estudo, é o Tosfot que ela entendeu, o principal é o Agmará que ela entendeu. Isso não é todo dia mesmo Agmará? Cada dia uma Agmará nova, um entendimento novo, um style novo, é outra coisa. Então e daí que a parede é a mesma parede, mas o principal não é a parede da Yeshiva, né? Alguém me contou uma vez que ele conhece uma pessoa que todo o segundo ano, sei que ele me contou, tá? Todo o segundo ano, essa pessoa viaja para a Itália e traz uma cozinha nova para ela, para renovar a cozinha dela na casa dela. Então, todo o segundo ano, tem pessoas que compram um carro novo todo ano, né? Segundo ano. Essa pessoa, ela quer renovar a cozinha dela todo segundo ano. Mesma cozinha, todo ano, mesma cozinha. Então ela vai para a Itália, assim me contaram, vai para a Itália e ela traz uma cozinha nova, mármore, não sei, para poder renovar a cozinha dela. É assim, as pessoas querem novidade, as pessoas precisam de novidade. Mas a diferença é essa, Rabotai. Novidade em quê? Na parte principal da vida dela. A parte principal da vida dela tem que ser uma vida com novidade. A pessoa que a cozinha é a parte principal da vida dela, então tem que renovar a cozinha mesmo. A pessoa que o carro é a parte principal da vida dela, e tem muita gente que é assim, tem que renovar o carro todo ano, não tem jeito. A pessoa que não é essa parte principal da vida dela, a parte principal da vida dela é o ruhaniut, é o crescimento. E isso tem, renova o tempo todo, renova o tempo todo. Então não tem que renovar o carro, não tem que renovar a cozinha, não tem que, não é isso que tem. Tem que estar, tem que crescer. Crescer em Ruhaniut, em Torá, em Midot, em Ratchamay. Mas tem que ter novidade, essa é a verdade. Voltando para o nosso Pasuk aqui. Fala Torá. Eles falaram o tempo todo mesmo, mon, de manhã e à noite. Verdade, é enjoado. A pessoa que a cabeça dela está na comida, Rabotai, é um problema. É um problema. É um problema mesmo. Porque é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E saibam que essa pessoa é uma coitada mesmo hoje em dia também, que não é com bom. Sempre vai enjoar. A vida dela sempre vai enjoar. E sempre vai ter que procurar aventuras novas, coisas novas, porque é enjoado. É enjoado. A pessoa que a cabeça dela está em gashmius, está em material, está em comida. A pessoa que a cabeça dela está em ruhaniut. Quer dizer que ela não é um anjo, é um ser humano, vive, come. Mas a comida não é a parte principal da vida dela. A cozinha não é a parte principal da vida dela, não. Precisa viver, precisa ter cozinha, precisa comer. A parte principal dela é o ruhaniut, ela quer crescer, ela quer ser melhor, ela quer ter uma boa família, ela quer... Então isso tem, para botar, não falta novidade nisso, não falta... O tempo todo tem novidade, está crescendo, tá? Então não faz mal que a comida é a mesma. O Rashteiman, isso é muito forte, né? O Rashteiman não estava nem aí com a comida, sabe? Não, nem aí. Claro, como aquele rabino lá, o Lenistein, falou. Não é nosso nível, claro, o Rashteiman, tá? Nem mas só para ter uma ideia, como que isso vai. Para ele, a comida era uma macho. não tinha nenhuma. Sabe o quê? Precisa comer. Tem jeito, precisa comer. Para ele, a batata, todo dia, 50 anos, a mesma batata, estava ótimo. A gente não é assim. Nós não estamos no nível do Rashtag. Mas sim, sim. Se a gente entende um pouco, não pode ser, a nossa vida não pode ser. A principal parte da vida é essa parte aqui, essa comida, esse, tem que ser uma coisa mais. Então muda aqui, isso não tem novidade, que a parede da Ishiva é a mesma, que a comida é a mesma, mas não é isso o principal. Eu estou crescendo, estou entendendo o tosfotim, cada tosfot, cada kumará, é isso que é o principal. Isso tem novidade, isso que eu estou crescendo, né? Então não está enjoado, está enjoado, meu filho. Isso foi o problema aqui da Otávia. A cabeça dele estava no mal. Se a cabeça está no mal, para a comida, não é problema. Eu tenho que trazer uma cozinha nova. Naquela época não tinha Itália, deve ser. Não tinha cozinha nova de Itália para trazer. Não tinha isso. Então é um problema, é um problema. A cabeça estava com comida, tem que procurar. Hoje em dia as pessoas acham coisas novas, ideias novas para poder satisfazer esse desejo da pessoa de novidade. No Lamazê, não é difícil, é um trabalho de uma vida inteira isso, ficar procurando a pessoa que ela tá, tem os valores certos na vida, ela sabe quanto é importante a parte de Gashmira, sem desprezar, mas ela sabe que o principal é a parte do Hani dela, e aí nunca falta novidade, nunca falta, como Rebbe de Vizhnitz falou. E só para vocês saberem, isso é a mesma as pessoas, olha, que está escrito em cima, Vaisu Mehar Hashem. E aí, o Midrash ele fala, Gmaral Shabbat fala, eles barcou, né? Fugiram do Bar Sinai, que Tino e Cabereia, me bem se aceita. É a mesma coisa, tá? Essas pessoas fugiram do Bar Sinai. Chega, chega de Torá. Então, essas pessoas, Torá não, estou aqui sim, então melancia, melancia. Isso vai junto para vocês saberem, vai junto. A pessoa que quer Torá não precisa de melancia, tá? Não precisa de melancia, está um pouco melhor, um pouco pior, mas o tosfot está bom, pronto, acabou. Pessoa que não quer tosfot, não quer tosfot. Aí é melancia, aí é alho, é cebola. Abdaiá. Você me falou isso uma vez, não sei se você se lembra, muito tempo atrás. Importante saber isso, o mais importante da batalha é vocês saberem o seguinte, vocês não cresceram na taxa de todos vocês, casaram, vão ser pessoas vestidas, vocês vão se chayar um dos dois, uma das duas pessoas, ou aquelas pessoas que vão ficar falando da melancia, e da comida o dia inteiro. A cabeça de vocês vão dar na comida e na melancia o dia inteiro. Não que não vão fazer mitzvot. Religioso, vocês vão estar religioso, Bezerra Tashem. Não desconfio disso. Mas religioso, mas com a cabeça na melancia. Com a cabeça no, na comida, na cozinha, no carro. Sei lá, futebol, tudo isso que existem hoje. Ou vocês podem escolher estar entre as pessoas. Ser a pessoa que não, que vai comer, vai ter uma vida boa, mas vocês vão saber que o principal não é isso. O principal é, não é como que a comida está, como é, o principal é se eu estou estudando bem, estou crescendo bem, minha família está crescendo bem, meus filhos estão sendo educados bem, posso melhorar em alguma coisa. Vocês têm que saber que vocês vão ser um desses dois. Como dá para saber como que vocês vão ser? Yoni.
Como a gente vai ser agora?
Como vocês vão ser agora? Vocês estão agora traçando o caminho de vocês, vocês saberem. Agora, esse é o que vocês estão sendo agora, vocês vão ser a vida inteira. Bezerat Hashem. Agora os valores estão recebendo, estão vendo. Se agora vocês conseguirem chegar a essa conclusão, o principal era o Hamiut, sem desprezar a parte material. O principal é até 120 anos, isso é o principal, a pessoa crescer em Torá, em Mitzvot, Midot, Tirat Shamayim, aí vocês vão, aí vão casar, automaticamente esse caminho vai ser assim de vocês. Mas agora vocês não vão fazer questão disso. E agora os valores vão ser, como falamos de Gashmiut, então daqui 50 anos, vocês vão ser um daqueles que eu falei para vocês, vão chegar à sinagoga com 70 anos, 2-0, todo feliz da vida, avô de netos já, né, já tem netos, né, mas a felicidade da vida dele é 2-0, essa felicidade da vida dele. Num desejo para vocês. E também será a pessoa que vai ficar chorando porque não tem melancia, que a melancia não está tão boa, que a comida não está tão boa. Dá botar aí, cavalo. Se a comida não está tão boa, pega um tosfot, pega uma gumará, oi, tá boa. Oi, tá ótima. É para isso que tem que trabalhar agora. Agora é a hora. Agora é a hora. Como se trabalha para isso? Elial, como se trabalha para isso? Trabalho, né? Mas vou dar. Yossi.
Talvez ele fazer uma cavalar, tipo, se esforçar em mais algo, tipo, pegar alguma coisa que ele sabe que tá mais fraco. Ele fazer uma cavalar de tentar se esforçar um pouco mais nesse assunto.
Isso é só um detalhe, tá vendo? Eu quero ouvir coisas globais mais, tá? Sim, é... Moshe, fala alguma coisa, Moshe.
Talvez gostar de estudar?
Isso é a primeira coisa. Gostar de estudar. Abotai. Gostar de estudar. Sentir o Gishmak. Quando você tem isso, você tem tudo. Isso é muito mais gostoso que a melancia, muito mais gostoso que a cozinha da Itália, Rabotai, não compara. Muito mais gostoso que 2-0, não compara. Entender bem o tosfot, mas tem que gostar, como você falou. E para gostar, tem que ficar claro as coisas. Mercados de milhas, sicum, não ficou no fim, não vai ter. Atanamanatlazir, muito bem, sicum da sugiá, o que ficou? Segundo Pere. Eu vi Shabbat à noite, fiquei tão feliz, foi uma alegria tão grande para mim. Shabbat à noite, Bahurim fazendo em Shakiratari, Dagmará, do Perekshen inteiro, de Kiddushin. É isso. Não precisa mais nada. Falei para minha esposa que às vezes eu me sinto assim, de sobra lá na Yeshiva. Certas vezes, Shabbat à noite é uma das vezes. Bahurim estudando bem, é isso, pronto. Acabou a noite inteira estudando, falei no Hadra do Perekshen. Isso dá aquele Gishmak, isso faz ficar claro, isso é tudo. Isso é tudo e muito mais, tá? Não tem preço. Então a primeira coisa que o Moshe falou aqui é ter Gishmak no Limut. A vontade de que investir para isso. Vale a pena investir, não abra mão disso. Segunda sugiá. Então acabei o Tosfot. O que ficou no Tosfot? Então sai desse Tosfot, isso. Então ele perguntou isso, ele respondeu isso. Tá claro? Não tá tão claro. Então vamos de novo. Fica claro. Aí vem o Gishmak. Todos eles que não têm Gishmak, o Limut, o Rabotai, é porque não ficou claro. Saibam disso. Não existe a pessoa falar, não tenho. Eu falei para vocês, que o Rashteiman, perguntaram para o Rashteiman do steak. Contei para vocês, já vai chegar isso, né? O Rashteiman respondeu uma outra resposta. Alguém perguntou, você viu a história? O Rashteiman deve estar contando. Que um Bakur chegou para o Rashteiman, falou para o Rashteiman que o senhor não gosta de steak. O senhor não gosta de sorvete? Eu não gosto de Gumará. O que vocês querem de mim? Como você não gosta de steak? Eu não gosto de Gumará. Larga, de jeito, porque estão me enchendo. Então, o Hashem respondeu uma resposta para esse Bakur, interessante a resposta dele. Mas eu responderia para ele, Balbatish, não existe. Você não gosta de Gumará porque você não começou a estudar ainda. Você não se esforçou, você não estudou direito. Não existe a pessoa que estudou direito, pegou direito, magmará, de novo e não gosta. Não tem isso, não existe. Tem que estudar direito. Qual a segunda coisa? Tem que ir para isso, trabalhar para chegar para os valores certos. Edi. O que mais? primeira coisa é gosto no livro, como você falou. E segunda coisa, Yoni, Mussar. Você estuda Mussar, pega lá uma Silat Shadiv lá. Ele me dá, leva outros para aqui também. Ele, como ele, ele mostra, claro, a nulidade, sabe que você fala? Da, das coisas, ele mostra como é. Isso ajuda muito. Você vai estudar de novo, isso vê como é. Mussar, tem que estudar Mussar. Mussar ajuda muito nisso, a pessoa saber os valores certos. E a terceira coisa, tem que ser forte, Rabotai. Sempre falo para vocês isso. Sempre tem que ser forte. Pessoa fraca, ela não tem lugar. Ela, pessoa fraca, Yetzirará, dá um banho nela e pronto, ela acaba. Acabou. Tem que ser forte com Yetzirará. Eze Gibora Kobeshe Titzro. Ser forte. Mais ainda hoje em dia, tá? Hoje em dia, com essas tentações e esses valores errados que o mundo vende, a pessoa não é forte, não é focada no dela. Então ela acaba perdendo a noção das coisas e ela acaba indo atrás desses valores errados, tá certo? Desses aqui no Brasil você mora, né? E você vê todo mundo no outro caminho, não adianta. Todo mundo, quando tem jogo de futebol, né? Quando eu vou na rua às vezes, vejo que tá tudo quieto, tá tudo assim, só evoluindo, tudo. Aí eu vejo o que tá acontecendo, eu vou na esquina, vejo o pessoal lá sentado, lá no bar, olhando, sabe? Você sente um ET um pouquinho, tá? Você é único, tá andando na rua, todo mundo vendo o jogo de futebol. Mas se você não é forte, que você mesmo, será que eu sou louco? Talvez. Eu não sou louco. Mas eles têm razão. Talvez a gente curtir um pouco a vida, ver futebol, é. Bom, 2-0, tudo, né? Pessoa que é forte, que ela sabe o que ela quer na vida, ela sabe o que é importante para ela, é uma bobeira. Então, tem que ser forte, tem que ser forte. Às vezes eu vejo Bahurim na Yeshiva, fraco, qualquer Yitzhará, e assim não dá. Aí não vai tirar nenhum lugar. Se cada negócio de Yitzhará, a pessoa ceder para o Yitzhará, aí não vai chegar para nenhum lugar. Vai ser forte, está focado, o que é importante para ele na vida. Falamos agora, o gostinho, almoçar e tudo. Ser focado nisso, depois da Pachama. Aí ele vai rir muito depois. As orimbas de Maverina e Tzoro. Esses boiim, eles não têm nada. Para ele, da Copa do Mundo, no futebol, é o prazer da vida deles, certo? É isso que eles têm. Mas nós sim temos. Nós sim temos. Vai comparar. Hoje, interessante, hoje, se vocês me pagam, vão me sentar 2 horas, ver um jogo de futebol, 2 horas inteiras, não fazer nada, eu não conseguiria. Hoje seria uma coisa impossível para mim. Lembra que quando era criança eu fazia isso, né? Mas pega uma suguial, pega uma gumará, é outra coisa, sabe? Ficar 2 horas não fazendo nada, vendo um jogo de futebol, sabe assim? Mas os goiim não tem outra coisa, eles não tem chakra vetário de gumará, eles não tem outra coisa. Essa, a novidade deles é essa, Então, 2-0, quem fez o gol? Tem que ser forte, dará botai. Não sejam fraquelos com Yitzhará. Não sejam. O que mais?
Como dá pra ter gosto no Yun? O Rafa tem que ter Kiddush, mas ficar uma semana inteira vindo na mesma subiá. E falar, não tem Kiddush.
Mas como assim? Olha só, assim. Kashmir, por exemplo, certo? Tem tantos Yesodot de Kashmir, e não só isso, tem tantos jeitos de entender também, aqui é Torá, aqui não é, é Torá. Então qual que é o Pshat? Eu choco meu amigo. Então o Pshat é assim, o Pshat é assado. Então, Iribe, se entrar em assuntos de Iribe também, então você sai da Sugiá de Kashmir Milva com uma Sugiá de Kashmir Milva. Conheço Sadot em Ribi, Sadot em Kibushin, em Milber, e com os jeitos de entender. Tem um monte de jeitos de entender. Por que não é uma Kudeshe? Qual o motivo que não é uma Kudeshe? Então se você fica claro as coisas na sua frente, você gosta, mesmo que é uma semana inteira. Você sabe que em relação à América nós estamos muito bons, né? Você não tem ideia, assim. Você tem sim, né? Mas eu acho que Baltimore não é o que o tap-tap da América, você sabe, né? Tap-tap da América, acho. É, muito pior. E ao contrário, acho que o Carlos Miller foi duas semanas, mais ou menos, foi o Carlos Miller, mas saiu com coisas claras, com jeitos de entender, com jeitos de... Ele tinha esse jeito, dá para responder essa pergunta. As coisas ficam claras na tua frente, não tem como, você vai ver. Tem que ficar claro as coisas, escrever, ficar claro. Quando não está claro, não é Gishmak, mas está claro. Eu acho que o nosso ritmo aqui em Gishmak não é mal, não é mal. Aqui aconteceu agora que eu fiquei doente e tudo, mas agora o Bate, ele foi para frente, né? Ele soube fazer o que tem que ser feito e tudo, mas não está mal. Caso de nível, duas semanas, não é mal. Então, o Gabriel, que vai muito rápido, demorou alguns dias, mercado, deixa eu ver, né? Tosfot, Tatarambam, tem a... Aí tem uma outra na frente, se estudaram, que não bate com a Gumará aqui, Nishonim, tem que ver, é o meu mundo, é o mundo, é o mundo. Quando uma pensa, no começo da Parashá, a gente vê bem ao contrário, né? As pessoas, elas fizeram tudo lindo de Corban pensa. Porque, sabe como ela pensa? Elas podiam ir dormir, tá tudo ótimo, tá tudo muito bom. Mas elas vieram, Moshe Rabbeinu, não, a gente nem quer ter Corban, lá uma ligora. Não queremos ter Corban pensa. Mas por que você tem Corban pensa? Você já são fatura de Corban pensa. Fatura? Pra quê? Não precisa, não, a gente quer. A gente quer. Arona Kohen, fala o Rashi no começo da Parashá. Acho que traz isso ao Arambam. Rosh Datan. É, Rosh Datan. Acho que traz. Rosh Datan, Shleia Yaimaem Bechanukah. Aaron HaKohen estava com Halisho Sadas, que ele não estava no Sadat HaMizbeah. Foi Ruva, foi Shiftoi. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייךו שלך גדוי לו משלוהם שאת עומד לי קומייתי ושנא אלוהים הייתה רק אינבז'ה ארון הכהן כזאת סתם בחנוכת המזבח תודו הסטריבוס ירי נונטבה רבותיי ארון הכהן ele tinha tanta coisa que ele tinha os outros não tinha tanta coisa da עבודה que ele tinha que só o Kohen Gadol fazia que estava com armas estava estudadas que foi qual a inveja que ele tinha. A resposta é Aaron HaKohen, mais alguma coisa. Aaron HaKohen não precisava de uma cozinha da Itália, era botar, ele precisava de uma alguma coisa na Avodá no Beit HaMikdash. Os Yehudim não precisavam da cozinha da Itália, precisavam de alguma coisa para o Hanyut. É isso, tá? Dois tipos de Yehudim, aqueles que querem crescer no Hanyut e aqueles que querem que a comida seja boa, tá? Tem que ser a melhor comida. São dois tipos de Yehudim, os dois são religiosos, para vocês saberem. Os dois podem ter barba e chapéu, e talvez trama também, se precisa, não, família? Trama também. Mas aquele que está com a América, vai lá em Borough Park, né? Os tramos juntos. Está afundado lá no rio, na comida, e naquele steak lá que falava para o Gafstein, tá tudo isso que é a cabeça dele, tá? Zohar nessa dogma, é o Yehudi de Zohar nessa dogma. Tem o Yehudi que não, que ele come também, não falta nada, mas não fazer para ele, mas a cabeça dele está, ele quer crescer. Nem perguntar, às vezes tem Yehudi assim, nem perguntar para mim, Rabino, algum conselho para Hinuch, meus filhos, tem algum, posso melhorar em alguma coisa? Tem um monte de perguntas que tem de Yehudi, você sente que a cabeça dele está nisso, como eu posso crescer, como eu posso melhorar, como eu posso. Essa preocupação deles, homem também. Dois tipos de Yehudim são dois caminhos. Como falamos, depende de vocês agora. Qual vai ser a vida de vocês? Espero que, né, para assim, que não seja como falamos, né? Que medo que vocês chegam nos 70 anos e já falhou e me gostou. Para vocês saberem, para essa paraxá, eu falava sempre, eu falei para vocês já. O Rambam explica la hafsik ben puranut le puranut, e a história inteira, qual que é a segunda puranut. Para o Rambam, isso que eles fugiram do Har Sinai. Tino Cabreira, um beijo a Seifer. Eles fugiram do Har Sinai, com aquelas crianças que fogem da escola quando bate o sinal. Aí perguntava o Rav Kopro, mas isso não é puranut. Isso é um castigo? Isso é um pecado. Fugir é castigo. Castigo é ataveirá. O que aconteceu? Isso é um pecado. Falava o Rav Kopro pra gente. Então, quando eu falo isso pra vocês, Rabotai, tudo isso eu tenho do Rav Kopro, tá? Talvez. Mas ele falava isso, que o maior castigo para uma pessoa. Quando a pessoa foge do Har Sinai, ela não entende que estudar é importante para ela. Isso é o maior castigo para ela. Isso que ele falava para a gente, o Rav Kopman, e eu vejo isso tão claro, tá, Rabotai? Tão claro. O maior castigo para o Bahur é que ele não entende que o mais importante é ele entender o Tosfot, é estudar bem, é crescer. Ele não entende isso. Ele não entende. Então, coitado, ele é um pouco condenado, tá? Na Yeshiva, como todo mundo, eu sou religioso, né? Tem que fazer shidduch, tem que, né? É um coitado esse menino, que ele não entende que fugir, isso é mal castigo. Isso ele falava sempre. Era o Yutza dele, de Haga, tá? Semana passada, do Rav Kopman, esse Rav Kopman lá, que era quatro, vocês sabem, né? Era Yutza dele, terça-feira, fui chamado para falar uma drachá, tá? E sem falar mesmo, né? Daí, segunda-feira, eu liguei para a pessoa que estava fazendo a saudade. Eu falei, olha, vocês querem vir aqui em casa? Eu até brinquei com ele, porque nem eu conseguia, eu nem estava conseguindo, claro, né? Nem... Escutou alguém na lei, né? Domingo foi Yurtsa, não domingo, hoje é domingo, né? Sexta-feira foi Yurtsa da minha mãe. Foi uma 3 anos passaram. Pessoa muito especial. Não era um Rosh Hashivá, não era uma. Mas era uma pessoa com gadlut. Existem pessoas que não são rabinas, não são rabinos, não são. Já ser rabino, já ser Rosh Hashivá, já ser uma pessoa grande. Uma pessoa pode ser uma pessoa balabai, é uma pessoa com gadlut, gadlut nefesh. Falamos agora, sabe os valores certos na vida, sabe o que é importante na vida. Minha mãe era isso, minha mãe, uma mulher, uma. Aulas, como todas, mas tinha os valores certos. Me mandou com 14 anos para fora, para a Suíça, como eu falei para vocês. Isso era Mussilo Tnefesh Losta, na época. Mandar um menino com 14 anos para fora. Era uma criança. Eu me lembro, eu vi uma foto. Com 14 anos no aeroporto, viajando. Era uma criancinha. E eu falei para minha mãe, como você conseguiu fazer uma coisa dessas? Mussilo Tnefesh enorme. Ela falou para mim, Ari, não tinha outra, a gente sabia que isso, que a gente quer que você tenha a Torá e que te mandar embora, né? Porque ela não tinha cultia, não tinha nada. Tinha o Yavne aqui, que eu estudei até os 14 anos. Ele estava no Rabinovich, o Yavne, junto com português e hebraico. Não tinha nada aqui, para quem 14 anos, quem queria alguma coisa de Torá, tinha que viajar, tinha Petrópolis, né? Mas será um pouco mais rabado, talvez a gente não era tão rabado, então vai para fora. Mas isso ele deve ser enorme. Deve ser enorme. Só que sabia que isso aí é para os filhos, Torá, então não tem história. Tem que abrir mão de ela para os filhos terem Torá. Todos os filhos são bem Torá, Baruch Hashem. Aqueles que são mabitzé em Torá, aqueles que trabalham, mas estudam Torá, bem Torá, todos. Por isso, que ela soube sacrificar um pouco a vida dela, eu diria, um pouquinho, tá? Para os filhos. Uma característica interessante da minha mãe, ela nunca perdia a cabeça. Olha só, Rabotai, importante vocês ouvirem isso. Nunca se desesperava, sempre não tinha o equilíbrio e sabia que uma dificuldade estava vindo, enfrentar a dificuldade. Não existia esse negócio dela se assustar, se desesperar, se... Não existia isso, minha mãe. Várias fases na vida dela eram fases difíceis que ela teve. No geral, foi uma vida boa, Baruch Hashem. Tinha nacha dos filhos, Parnassá, no geral. Mas tinha fases na vida difíceis em relação a Parnassá, em relação à saúde, em relação a outras coisas que ela teve. Que eu fiquei tão presente como que ela pegou isso. Para mim foi um limudo muito forte, muito forte. Como que ela enfrentou isso? Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Meu pai tinha fábrica e loja, fábrica de meias, tá, de mulher. Tinha uma loja de máquina de costura, duas lojas. Meu pai era uma pessoa que a vida dele era um negócio, tá? Era dinheiro, era um negócio, era... Era uma loja muito matzliá. Chegou uma hora, meu pai, ele começou a... Não sei se foi, talvez não foi um certo derrame, um pouquinho. Já estava indo mal, ele estava começando a perder o controle das coisas. Bom, e aí a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí percebeu que talvez houve algum derrame já. Até que chegou a hora que meu pai chegou e falou que ele não consegue mais. Ele não consegue mais. Não consegue mais dirigir as coisas. E ele uma vez chegou à noite em casa, minha mãe falou: mãe, olha, você pega, eu não consigo mais. Minha mãe não era uma pessoa que tinha experiência com isso. E aí, o que ela fez? Ela pegou as caixas da fábrica, a caixa da loja. Estava bagunçado, gostar. Parece que meu pai já não estava bem há algum tempo. Mas estava com dívidas, estava devendo dinheiro para bancos. Estava uma bagunça, gostar. Uma outra pessoa que não tem muita experiência, não tem muita coisa. Ia se perder. Ia se perder. Ia chegar para alguém e falar: é SOS, o que se faz? Foi simples. Lembra? Eu acompanhei minha mãe em tudo. Ele chegou, pegou todos os negócios na mesa, cada coisa, cada banco. Foi falar com cada banco. Mas foi uma história de talvez um ano e meio, demorou isso para resolver tudo. Foi falar com cada banco. Negociar com cada banco, quanto está devendo aqui 150 mil, foi negociar para cada banco, cada pessoa, cada representante, trabalhistas, um monte de coisas, né? Fábrica de 120 funcionários. E ela resolveu tudo, incrível, modo incrível. E no fim era bom, como ela queria fechar a fábrica de qualquer jeito, ela fechou. Mas o jeito que ela fez foi impressionante, tá? Uma pessoa normal, como eu falei com vocês, ia falar, né? Impossível pegar isso tudo. Era uma coisa bagunçada, nostal. E meu pai não podia mais ajudar, não estava bem, meu pai. Minha mãe não, ela não se assustou, não se desesperou, não se aceitou. E não era uma pessoa, não era a negociadora, nunca foi. Também foi a mãe de casa. Ajudava meu pai aqui e ali, mas não... Mas era só isso que ela tem que fazer. O que eu quero dizer para você? Um exemplo só, tá? Mas tudo na vida, a pessoa tem dificuldades na vida. Tem dificuldades. Todo mundo tem certas vezes que na vida fases que é difícil. Ela tem duas opções: ou se desesperar e perder a cabeça, ou não. Friamente analisar. Uma dificuldade é para enfrentar a dificuldade. Esse é o caminho. Isso ela fazia sempre. Sempre fazia isso. Ela ficou doente de câncer. O médico da minha mãe, a esposa dele faleceu ontem, o doutor Auro, a esposa do doutor Auro, faleceu de câncer. Imagina. Machuca. Ela ficou doente de câncer, então ela... Hoje ele vai, 11 horas foi levar. Ela... Outra pessoa ia ficar fora de si, desesperada. Brincadeira, sabe qual o fim dessa doença? Minha mãe me chamou e falou para mim: olha, Ari, diagnóstico de médico, estou com câncer, Você tem que saber disso. Tati não está bem. Você tem que saber. Mas ela falou assim, com uma frieza, certo? Ela não é só fria, claro, mas... E ela enfrentou esse câncer até o último minuto. Foi um médico, se tratou, e operou, e tirou. E passou, quando tirou, depois de 4 anos, voltou. Mas o tempo todo, assim, as dificuldades era, ela enfrentava. Enfrentava com toda... todo isso badasse. Isso foi muito, uma de muito forte para mim. É bom que vocês também peguem isso para vocês também, tá? Dificuldade na vida é para enfrentar, não para se desesperar e perder a... Não, não. E a chama ajuda. A gente consegue. Conseguimos enfrentar, conseguimos. Passa. De algum modo a gente consegue pegar um caminho para sair do problema. Mas se desesperar, não sai nada. Já falei demais. Eu não, acho que não consegui vir nos próximos dias na Ishiba. Vamos ver, talvez quarto já consigo vir. Amanhã e terça, difícil acreditar. Poxa, estão estudando bem, ouvi dizer na Ishiba. Continuem estudando desse jeito, tá? Aproveitam. Batzaha. Lembra o que nós falamos aqui? Foi uma coisa super importante, sabe? Para a vida. Hazak Baruch.